Deputado, muito bom dia, muito obrigado por nos atender mais uma vez.
Pois não, Nico, muito obrigado a você, Elisabel, é um prazer muito grande responder aquilo que vocês estão propondo nesse debate.
Pois
é,
sim.
O importante, Lincoln, é que esse projeto 6726 é do ano passado, o Senado votou, inclusive sobre a desconfiança de muitos com relação à intenção naquele momento, e chegou na Câmara e desde o ano passado ele estava engavetado. Por isso, eu apresentei um requerimento de urgência, cujo requerimento de urgência foi a plenária, e o presidente da casa, o deputado Rodrigo Maia, resolveu criar essa comissão especial. Então agora vamos tratar aí de discutir internamente nesta comissão as alterações ou não desse projeto.
Me parece que há alguns casos que o fura-teto se justifica, em outros são completamente absurdos, né? Há casos grotescos aí que têm aparecido. Justamente a falta de uma padronização no país é que tem gerado esses casos estapafúrdios, né? Há casos, por exemplo, em que um adicional de especialização se justifica até como uma forma de estimular que os agentes públicos busquem uma maior especialização em suas respectivas áreas, não é, deputado?
Sim, não só isso, né, Lincoln? Tem aí situações distintas em cada estado.
E como você disse, diárias, por exemplo, né?
Tem de tudo. O que você imaginar, tem de tudo. Segundo assessores de alguns órgãos e poderes, tem dito que tem milhares de rubricas que indicam como pagar uma situação que não está prevista em nenhum lugar. Então, tudo isso vai ser visto. Nós fizemos uma visita à presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que nos atendeu, e a conversa foi por quase 2 horas, ali com interesse recíproco de todos de fazer valer a Constituição. Não é, não é o mundo da corporação que vai valer acima da Constituição. Nós temos que tratar disto com todo cuidado, porque há uma indignação nacional muito grande com alguns casos que foram, inclusive, divulgados pela imprensa.
Agora, essa discussão não é nova, né, deputado Rubens Bueno? Muito se fala disso. E até hoje não se estabeleceu aí uma previsão legal que enquadre esses rendimentos dos três poderes. O que que acontece? Há muita resistência, né? Principalmente, claro, daqueles que recebem valor acima do teto. Como é que o senhor pretende lidar com isso?
Pois então, o Supremo Tribunal tomou uma decisão em maio e o acórdão foi publicado no último dia 8 de setembro. E nesse acórdão, o Supremo esclarece definitivamente a questão da cumulatividade. Ou seja, se houver um vínculo permitido pela Constituição de alguém que é um juiz, por exemplo, e de aula, que são vínculos distintos. Então, cada um tem o seu teto, não pode misturar de vínculos, porque é o trabalho que cada um desempenha. Suprimido isto, nós temos outras questões importantes que serão discutidas a partir da semana que vem nas audiências públicas que vamos realizar. Vamos ouvir Supremo, Procuradoria-Geral da República, vamos ouvir Ministério do Planejamento, vamos ouvir as entidades nacionais de cada segmento do serviço público que queiram discutir. Nós vamos ouvir todos com absoluta tranquilidade. E no final vamos elaborar o relatório. Estamos prevendo isso para o mês de novembro, o relatório final.
Agora, me parece que para esses casos mais absurdos que têm vindo à tona no meio da mídia, deputado Rubens Bueno, há dois veículos principais para que eles sejam tão comuns. Os dois geralmente atribuídos a juízes. Um são as diárias, né? Diárias me parecem elevadas para o caso dos juízes. E para casos assim, o juiz vai participar de um evento de 2 dias, viaja por 10 dias, recebe diárias para os 10 dias. Às vezes vai participar de um evento que nem tem ligação direta com a sua área de atuação e recebe diárias para isso, e recebe muitas diárias. Esse é um ponto. E o outro que me parece que é o mais estranho, que mais choca a sociedade, que é o fato dos juízes terem direito a 2 meses de férias. e vendem quase sempre um desses meses de férias. E aí recebem uma remuneração extra, elevada, por esse um mês de férias vendido. Às vezes acumulam dois, três meses de férias, vendem esses dois, três meses de férias, e aí num desses acumulam para receber num mês só os dois, três meses de férias vendidos. Não é estranho que esse instrumento permaneça até hoje de dois meses de férias para juízes?
Sim, tudo isso, Lincoln, já está sendo estudado, e é evidente que esse relatório ele será elaborado no decorrer do processo, mas você citou o caso de diário, o caso de férias, isso tem que ser visto. Não é possível alguém trabalhar no serviço público, ter 2 meses de férias por ano e vender as férias, não é nem para gozar, é para vender. Então, isso não pode ser tratado desta forma como vem sendo até agora. Tem que ser enfrentado. Não só esse, como outros casos, por exemplo. O auxílio moradia. Ora, se você trabalha no domicílio onde você tem residência, etc., não justifica o auxílio moradia.
Uhum.
Né? O Parlamento brasileiro...
Mas o Parlamento tem auxílio moradia para os seus deputados. Sim, mas... e alguns deles moram em Brasília, têm residência própria.
E nós vamos atacar isso. Porque eu tenho auxílio moradia porque minha residência é Curitiba e eu venho trabalhar em Brasília. É,
o senhor não tem residência em Brasília?
Não, mas veja, o que nós temos que tratar é que você, por exemplo, trabalha na rádio, Isabel, tem um programa a ser transmitido de São Paulo. Quem é que vai pagar as suas diárias, as suas despesas diárias? É evidente que quem te contratou, não é isso?
Uhum.
Então é mais ou menos isso. Então por isso eu estou querendo colocar, sabendo que tudo isso nós teremos que enfrentar, né? Não é tão simples, mas é um enfrentamento que vai se dar. Há uma disposição da Casa muito grande para esse enfrentamento e há uma disposição da sociedade brasileira em ver isso resolvido.
Inclusive esse auxílio moradia foi um tema de polêmica aqui no Distrito Federal, porque a presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Anicéia Machado, ela assinou a liberação de um auxílio moradia para todos os conselheiros do tribunal no valor de R$1,5 milhão, quase, R$1,3 milhão. E depois de tanta polêmica, ela revogou e voltou atrás e esse auxílio foi devolvido. Ele não tem, então, pelo jeito, uma norma específica para ser dado aos conselheiros?
Por isso a ideia é tudo isso ser colocado na lei, o abuso das diárias, a questão do auxílio moradia, a questão de viagens, tudo isso vai ser previsto num ilimitado, ninguém vai poder acumular a questão das férias, tudo isso nós estamos estudando, estamos rascunhando, mas não antes de ouvir a todos os envolvidos para que venham e colocar sua posição, aqueles que defendem os servidores e aqueles que têm uma visão contrária para estabelecer o contraponto. Acho que daí é que nós vamos fazer uma boa discussão durante esse período.
Acabar um pouco também com a ideia de remuneração indireta que é feita por meio desses instrumentos, né?
Sim, sem dúvida. Então nós vamos aí ter uma tarefa grande pela frente. Vamos imaginar que vem aqui uma entidade ou uma instituição vem aqui na Câmara falar na Comissão Especial. Nós queremos essas informações oficiais, né? Vem aqui falar e fica apenas na fala. E tem que ser esse documentado, não só para tomar a decisão final, mas que fique na casa documentado a todos que as providências foram tomadas em cima de tudo aquilo que estava de forma abusiva e estabelecendo privilégios de uma casta que nós não concordamos.
Bom, ficou claro o senso de urgência do senhor quando fez o requerimento para que essa matéria fosse desengavetada. Mas o senhor tem uma perspectiva de quanto tempo deve ter para o oferecimento do parecer à comissão especial e que a matéria vá a plenário?
Pois então, no roteiro inicial, e claro que isso tem quando pode, quando não pode, tem semanas, nós vamos ter que trabalhar toda semana. Agora, nós temos que ver também, por exemplo, o primeiro convite possivelmente não seja já para a semana que vem, porque os convidados nós temos que contatar, temos que saber se eles foram estar presentes. Então, esse roteiro pronto aqui, que é a proposta inicial, ele vai até outubro com audiências. Então, setembro e outubro, nós consumiríamos esse tempo com audiências públicas né, com representantes, Ministério do Planejamento, por exemplo. Enfim.
Servidores serão ouvidos nessas audiências?
Em todos os segmentos, todos os segmentos.
Inclusive
o Sindileg.
Algo que também gera uma certa preocupação, né, e um estranhamento na sociedade, são os jetons para conselhos de estatais, que são, inclusive, uma forma de remuneração indireta. Convenhamos, deputado, me incomoda muito o fato de um ministro, principalmente de pastas estratégicas, ter um salário de R$33 mil, que é um salário que eu considero baixo para alguém que tem as responsabilidades que detém. E aí a gente acaba tendo uma complementação, né, indireta de jetons que, para participar de uma reunião mensal, o ministro acaba recebendo quase o mesmo valor que ele recebe de salário de um mês inteiro de trabalho, né? O jeton, se não me engano, de uma reunião do Conselho Diretor da Petrobras é maior do que o salário de ministro, se eu não estou equivocado. Me corrija se eu estiver errado. Como é que fica essa questão, por exemplo, do jeton das estatais, que são muitas, são quase uma centena de estatais, né?
Sim, nós vamos tratar disso. Inclusive, tem vários casos em que ministro de Estado, ele tinha não só um conselho, ele tinha vários conselhos.
Sim, é verdade.
E acumulava aí valores duas, três vezes mais do que o vencimento de um ministro de Estado. Então, isso aí tudo, nós vamos ter limitadores, né? Por exemplo, Itaipu é R$27 mil por mês e se reúne a cada dois meses.
Nossa,
então,
é muito.
Tudo isso tem que ser visto com cuidado, com a responsabilidade. Eu acho que a questão do teto salarial no Brasil tem que ser entendido como uma responsabilidade e que está na Constituição, não pode ser uma letra de brincadeira, não é?
Uhum.
Então todos nós temos que ter esse compromisso, né? Compromisso com o país. Ah, o salário é pouco pela responsabilidade. Não, mas é muito mais importante o país. Não é o valor se é pouco ou é muito. Eu acho que está de bom tamanho, né? Eu não vejo assim, não. Está de bom tamanho, nós temos uma missão a cumprir, nós temos responsabilidade com a sociedade e tudo isso tem que ser feito. Até porque o agente público está exatamente para cumprir esse papel.
Agora, deputado Rubens Bueno, o senhor já tem traçado no projeto quais os rendimentos que vão ser submetidos ao teto constitucional?
Eu não tenho ainda os dados. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, ela já tem os dados de 76 ou 71 tribunais do país. Né? Mas ainda as informações não vieram como ela gostaria. Então, eles estão fazendo ali um tipo de pente fino para que fique tudo dentro de uma nomenclatura própria.
Uhum.
E não venha dentro desses valores descontos na folha do servidor. Aí já é da intimidade de cada um, né? Não podemos entrar no sigilo dos salários e descontos que cada um sabe como fazer.
Mas a ministra Carmelúcia comentou se há grandes disparidades entre os tribunais, por
exemplo? Ela não chegou a tocar nisso, né? Apenas dizendo que ela estava com todos os dados e que precisava de pelo menos mais uma semana exatamente para fazer essa adaptação a uma nomenclatura própria para nos enviar essas informações.
Perfeito. Agradecemos muitíssimo mais uma vez o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, que é o relator desta comissão especial que vai analisar o projeto que disciplina a questão da remuneração dos servidores públicos para regulamentar essa questão do extrateto e principalmente do teto constitucional, do respeito ao teto constitucional nos três poderes. Um ótimo trabalho, deputado.
Muito obrigado, Lincoln, Isabel. Um prazer muito grande.
Abraço.